Em política, nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim: política se trata de poder. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Tá certo? Seja por manipulação, seja por ameaça, seja por propina, seja por qualquer meio, né? Então, a política trata de pessoas e de meios, nunca de valores e fins. Nunca! O que trata de valores e fins é a religião, é a filosofia. Somos nós, intelectuais, nós, os trouxas, que ficamos discutindo lá, enquanto isso os caras vêm com uma piroca deste tamanho e põem no nosso cu! Né? E eu já falei para você, eu mesmo, já quantas vezes eu não tive essa experiência? Eu ganho a discussão com o cara. Mas ele ganha verba estatal. Eu não ganhei verba estatal nenhuma, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado faz 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro da aposentadoria, porque dinheiro do governo, nem, não quero nem merecido. Quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. É? Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. É? Então é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o Olavo, não tem importância, eu vou lá no Ministério, pego mal um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. Né? Então, só acontece o seguinte, eu sei disso, e eu sei que eu não sou político, tá certo? E eu sei que eu não estou competindo com eles na mesma esfera, só que eu não sou trouxa, tá certo? De jogar com eles um jogo no qual eu só posso perder. Hã? Então é o seguinte, eu aqui não denuncio ideias, denuncio pessoas e atos. Hã? Por exemplo, você combater o crime, como é que você pode combater o crime sem combater o criminoso? Me explica. Daí vem todo mundo aquela conversa, ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar. Hã? Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica. É? Então não se trata de combater. Então é a mesma coisa, um sujeito assaltar você, a sua casa, né? Matar sua família, estuprar sua mulher, suas filhas, e você diz, não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do Código Penal. E você vai ganhar discussão de ideias com o cara. Vocês estão fazendo isso, porra. Então, ó aqui, ô Júlio. Eu quero você muito bem, você é muito boa pessoa. Larga de ser trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra, pelo amor de Deus. Metteu Hoffmann, excelente pessoa. Né? Então, aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás com o qual vocês não compactuam. É muito simples. Né? Vamos se ver um cara aí dizendo, olha, eu sou contra estuprar criancinhas de 3 anos. Eu sou contra você matar sua mãezinha. Fala, também sou contra. Claro, mas precisa ver por que que você está falando isso, onde é que você quer chegar com isso e qual é a vantagem que você tá, política que você está querendo tirar disso aí. Né? Mas parece o seguinte, o brasileiro é um povo que viveu na pindaíba durante tanto tempo que ele só concebe malícia quando tem dinheiro envolvido. Por exemplo, no tempo do, né, tá a discussão do Foro de São Paulo, né, todo mundo só queria saber se. Ah, se não existe uma cumplicidade financeira, se o PT não está levando dinheiro das FARC, então não tem problema. Mas quem disse que o PT está atrás de dinheiro, porra? Hã? O PT está atrás de poder. Quem tem poder não precisa de dinheiro. Hã? Eu conheci um sujeito, eu não vou dar nenhum nome, não quero lembrar essa figura. Era um desses pseudo-guru que enganava todo mundo. E ele estava sempre no hotel de 5 estrelas, andando de Rolls-Royce, não tinha uma moeda no bolso. Nunca! Hã? E ele dizia assim: eu não preciso de dinheiro, eu tenho pessoas na minha carteira. Outra coisa que eu vou lembrar para vocês: vocês devem se lembrar da figura do ex-presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um pobretão, era um professor de português do Mato Grosso, que de repente subiu na política. Então, um dia, num comício, eu perguntar para ele: doutor Jânio Quadros, como é que o senhor conseguiu dinheiro para toda esta campanha? Né? O senhor tem que nos explicar isso aí. O Jânio pensou um pouquinho, enfiou a mão dentro do bolso, como que estivesse procurando um cigarro, e disse: o senhor tem um cigarro, por favor? Apareceu 20 pessoas oferecendo um maço de cigarro. Ele disse, foi assim. É assim que as coisas funcionam, meu filho. Você acha que Stalin precisa ter dinheiro no bolso? Ou Hitler? É? Vocês estão loucos? O poder, isso, olha, note bem, o poder é substancialmente o poder de matar. A forma mais simples e elementar do poder é o poder de matar. Quem tem o poder de matar não precisa de dinheiro. Quando é que vocês vão aprender isso? É? Quando você é assaltado na rua, o assaltante é sempre mais pobre do que você. É? Com a diferença seguinte, ele está armado e você está desarmado. É esta a diferença. Então, também assisti um filme que eu já esqueci o nome. Um filme com Robert Stack. O sujeito era um malandro, um picareta americano solto lá em Tóquio. Né? Então, de vez em quando, quando ele ficava sem dinheiro, ele entrava num bar, chamava o gerente, dava três porradas no gerente e falava: me dá 20 dólares. O cara, 20 dólares por quê? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. É assim que o negócio funciona, porra. Então, no Brasil, se não tem questão de dinheiro envolvido, eles acham que não tem malícia nenhuma. Neste mundo mesmo, existem bens que são infinitamente superiores ao dinheiro. O dinheiro é um fetiche de classe média e de pobre. Pobre acha que o dinheiro pode tudo. Fala, não, meu filho, que pode tudo é as armas, é o poder de matar. Você está entendendo? Claro que armas às vezes custa dinheiro, mas não custa tanto, não. Você para intimidar uma nação inteira. Quantas pessoas armadas você precisa ter? Olha, você com 200 guardas armados, você põe uma nação de joelho. Não vou me dedicar a isso. Escuta, mas eleição é só um pedaço do jogo de poder, um pedaço ínfimo do jogo de poder. Né? Por exemplo, se você pode destruir o seu adversário mediante um processo judicial e metendo o cara na cadeia, para que você vai entrar no debate político com ele? Né? É perda de tempo. Quer dizer, essa, vamos dizer, a lei mais antiga da retórica de Quintiliano. Se você já convenceu a plateia com um argumento, não use dois. Né? Quer dizer, não gaste o seu latim à toa, porque a finalidade da política não é provar uma tese, provar uma ideia, é colocar ou tirar as pessoas do poder. Né? Outra coisa, alguém me pergunta, ah, mas. E Aristóteles dizia que a finalidade da política é o bem comum. Digo, não, aí você está falando de outra coisa. Está falando a finalidade do governo é o bem comum. Né? Então, se você já está no poder, então você tem que pensar no bem comum e você tem que ter uma filosofia política que lhe dê os valores e metas pelos quais você vai lutar. Mas enquanto você está para chegar ao poder, o problema não é este, meu filho. O problema de chegar ao poder não é uma luta de ideias, é uma luta de pessoas. Tem que tirar a pessoa do lugar e botar outra. Né? Então. Você veja, o Ben Shapiro provou que ele não entende isso. Ele acha que o problema é só eleitoral. Agora, você eleger um presidente conservador não adianta nada, meu filho. Isso, por exemplo, o esquema cultural, o esquema judiciário, é como acontece na Colômbia. Na Colômbia, o conservador é eleito com 85% dos votos. Só que a turma da esquerda domina a mídia e o sistema judiciário. Né? Então, o que ele faz? Quebra as pernas do poder executivo. Né? O qual acaba tendo de colaborar com eles, como o Santos acaba colaborando, o Romário Santos acaba colaborando. Então, essa coisa eleitoral é coisa de político provinciano, na verdade. Vocês têm que entender, poder é uma coisa, cargo eletivo é outra completamente diferente. É? Então, veja, quando que Lenin teve um cargo eletivo? Nunca. É? Ele nunca foi votado para nada. É? E, no entanto, ele determinou o curso da história da Rússia. É? Então, isso chama-se poder. Poder é capacidade de ação e é capacidade de determinar a ação alheia, de fazer os outros fazer o que você quer. Isso não tem nada a ver com cargo eletivo. Você pode ter um cargo eletivo e não ter poder nenhum. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Você veja, por exemplo, no Brasil, o funcionalismo público é todo dominado pelo PT. Então, você elege um presidente que não é do PT. O que vai acontecer? As ordens dele simplesmente não são obedecidas, são boicotadas, a linha de comando é quebrada. Então, poder é um negócio material, gente. Hein? Depende da ação humana, não depende de cargo. Não é uma coisa nominal. Quando é que vão entender isso, meu Deus do céu? Tá difícil, hein? Então, aqui, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem, muito obrigado.